ADN FIOP com Ana Rita e Joana Raquel. Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão do ADN FIOP. Hoje estamos aqui com João Teixeira e Diogo Lopes, com quem iremos falar sobre o projeto FAST e a sua participação na 5ª edição do Campeonato do Mundo de Voleios Robóticos.
Olá, vocês podiam falar-nos um bocadinho sobre em que consiste este projeto?
Bom dia. Pronto, o FAST, ou o FIOP Autónomo Sailboat, é um voleiro autónomo. É completamente autónomo, pode também ser controlado por rádio, mas o principal objetivo é cumprir percursos de forma não humanizada. O projeto começou em 2007, com o professor José Carlos Alves e o professor Nuno Cruz, que ainda hoje acompanham, e com outro grupo de estudantes. Nós, eu e o João, entramos em 2009-2010, que foi o nosso primeiro ano, final do primeiro ano e início do segundo, e temos vindo a acompanhar desde então.
Então, e por quantos elementos é constituída a vossa equipa?
Olá, bom dia. A equipa é constituída por 6 elementos, 4 nossos estudantes, eu, João Teixeira, o Diogo Lopes, Henrique Cabral e Francisco Valente, mais os dois professores que basicamente nos orientam e que fundaram o projeto, que é o professor José Carlos Alves e o professor Nuno Cruz.
E foi a primeira vez que vocês participaram numa competição internacional com este projeto?
Nós sim, mas no entanto o Vila já tinha entrado em 2008 no Campeonato Mundial na Áustria e em 2009 foi a equipa da FIOP que organizou aqui no Porto Leixão.
Sim, e como é que foi a experiência de estar numa competição com outros estudantes, outros professores, e como é que tu defines essa experiência?
Foi uma experiência bastante agradável. Como óbvio, eu nunca estive numa competição internacional, muito menos em simpósios e conferências, portanto foi interessante ver tanto a parte da competição com outros voleiros e várias regatas, como também ver a parte da conferência com as novidades, as novas tecnologias desenvolvidas na área, os novos algoritmos para implementar controlo. Foi interessante ver a perspectiva dos vários países e das várias faculdades dentro do assunto.
E vocês, na classificação geral, foram classificados em primeiro lugar. Quais eram as várias modalidades a que vocês foram avaliados?
Bem, houve várias provas na competição geral nas quais fomos avaliados. Começar por regatas normais, simplesmente fazer um percurso definido por boias, nas quais nos davam as coordenadas GPS. Depois houve uma prova de detecção de colisões, na qual o voleiro sozinho tinha que desviar de um obstáculo que era colocado durante em tempo real. E não sei se me estou a esquecer de alguma.
Sim, tivemos o Bucket Challenge, tivemos também
Endurance, que sim. Foi que era basicamente uma prova de resistência. O barco que aguentasse mais tempo a fazer maior recolha de dados.
Exatamente.
Tinha mais pontos.
Querem descrever um bocadinho o
Bucket Challenge? Em que consistiu? Pronto, este foi uma novidade nos campeonatos mundiais da voleio robótico. Consistia em formar equipas de vários países, não podia ser só de uma universidade. E as equipas tinham que construir um barco autónomo, um voleiro autónomo, no espaço de uma semana. Nós participamos, construímos no último dia, com dois alemães. E fizemos um barquinho simples, um desenho de um catamarã baseado em duas garrafas de água com uma vela de um saco de plástico. Ganhamos este desafio contra outras duas entradas dos Estados Unidos e do Reino Unido.
Ao todo, quantas equipas é que estavam a participar?
Estavam equipas de 4 países, nós, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, num total de 9 embarcações.
E quanto tempo durou a competição?
A competição durou sensivelmente 4 dias, mas tivemos uma semana também com um dia exclusivo para a conferência para falarmos sobre os vários tópicos.
Quanto tempo é que vocês dedicam habitualmente a este projeto?
Bem, o tempo que nós dedicamos a este projeto vai para além das horas em que nós de facto estamos aqui a trabalhar. Embora seja complicado estar a conciliar tanto os nossos estudos aqui na faculdade com projetos extra, nomeadamente o barco, ou seja, o projeto do FAST e outras possíveis coisas que nos podem surgir.
E em que é que acham que isso enriquece a vossa formação?
Por acaso, este projeto é bastante interessante porque põe-nos em perspectiva várias coisas que nos podem ser úteis no futuro. Neste caso, nós estamos em microeletrónica e sistemas embarcados, o que já por si tem alguma piada, porque o próprio FAST é um sistema embarcado e um barco. Por outro lado, é bastante interessante ver as várias tecnologias que podemos utilizar num sistema futuro, não agora, mas quando tivermos o nosso curso feito, podemos estar mais a par das implementações, tanto físicas como em termos de software, que podem não ser tão óbvias ou tão simples para quem está a tirar o curso e não tem esta... este trabalho,
esse lado prático.
Exatamente.
Isto é um daqueles situações que me leva a não resistir a fazer algum tipo de comentário, que é muito comum ouvir-se antes de entrar em engenharia ou mesmo dentro do curso, que o curso é muito teórico, que não há bases práticas, não estamos formados ou preparados para o mercado de trabalho. Bom, isso é verdade até certa medida, mas existem como este vários projetos que são abertos aos alunos que estão interessados em trabalhar. É verdade que o curso em si, a base é teórica, mas isso é necessário e é importante para conseguir fazer qualquer coisa mais.
Sim, muito bem. Então, e este grupo, para além do veleiro, tem mais algum projeto?
É o seguinte, o núcleo onde estamos inseridos é o núcleo de interesses em sistemas digitais. Ou seja, não é necessariamente só ligado ao FAST. Embora nós, os quatro, estejamos mais ligados a isso e os membros iniciais ou de recrutamento basicamente tivemos foram sucessivamente derivando para outras ocupações, nomeadamente a faculdade, que sem dúvida tem mais importância que isto. Segundo, por outro lado, lá está, estes projetos são bastante interessantes e complementam a nossa formação e acho que devíamos de facto participar nestes núcleos. Por outro lado, o NISDIC, ou o tal núcleo de interesse, como já referi, não é exclusivamente aberto.
Pronto, então, além do apoio dos professores, vocês contam com alguns patrocinadores neste projeto? Quem são?
Sim, contamos maioritariamente com o apoio da FEUP e INESC. Depois tivemos muito apoio da Escola Naval da Marinha, que nos permitiu fazer ensaios muito interessantes no Sul, em Sesimbra, no Barco. Tivemos também, ultimamente, muito apoio aqui de Leixões, da Escola do Clube Naval de Leça, aliás. E, finalmente, tivemos o apoio da FCEA.
Então, e a partir deste projeto, já vos surgiu alguma ideia de negócio?
Pessoalmente, não tive assim nenhuma ideia em particular relacionada com isto. É sempre uma instrução adicional que eu posso utilizar neste concreto. Agora não posso falar pelo Diogo.
Sim, bom, o tipo de projeto e o tipo de... a complexidade que requer, aliás, o tipo a tecnologia utilizada é baseada em FPGA, que, para quem não sabe, são dispositivos reprogramáveis, não vou estar a expandir sobre isso, que são coisas muito interessantes a nível industrial e a nível empresarial, que cada vez mais são exploradas e eu pessoalmente já tive algumas ideias que tirei daí.
Ok, muito bem. Obrigada aos dois por terem estado connosco. Boa sorte para as futuras competições.
Prazer imenso, obrigado.
E terminamos assim mais uma emissão do ADN FEUP. Até à próxima.